I'm turning now to Paul's letter to the Ephesians, chapter 5 and verse 14.
Eu estou abrindo agora na carta de Paulo para Efésios, capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Bem, isto é sobre a condição da sua alma. Este é o nosso título, nesse versículo diante de nós. Este versículo é uma cotação expandida, uma referência do livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1. É claramente uma referência pelo que diz: desperta tu que dormes. Bem, é uma tradução que explica o verso, o versículo original. E este é o resultado: desperta-te, tu que dormes. O apóstolo está falando sobre a alma. As pessoas aqui estão ouvindo ele. A carta está sendo lida publicamente. Eles estão acordados. Em que sentido eles estão dormindo? Bem, eles estão dormindo em suas almas. É o mesmo conosco. Talvez estejamos completamente acordados, mas nossas almas talvez estão dormindo, inativas, dormentes, no sentido que nunca vai morrer. Nossa alma não morre, mas não funciona, não está ativa. E é o que o apóstolo Paulo está se referindo quando ele diz que estamos dormindo. Desperta, tu que dormes. Bem, eu tenho certeza que você sabe o que a alma é. A alma é a parte imaterial dentro de você. Não pode ser localizada no corpo do ser humano. Não pode ser tirada. Não pode ser segurada, examinada ou sentida. É a parte imaterial sua e é invisível. A traduzida palavra grega alma é a mesma palavra que significa respirar. Isso indica a sua invisibilidade, a sua natureza misteriosa, é seu componente imortal. Sem ele, você seria um animal. Você viveria, morreria como um animal. Não existiria nada mais substancial para você. Mas com a sua alma vive para sempre. É pensado que, de alguma maneira, é dividida com o seu essencial você, a sua personalidade. É difícil explicar, mas é a sua alma. É o seu ser pessoal, reflete você. Não é um componente em algum pedaço de eletrônico que opera. Não. Não é o mesmo em todo mundo, como se fosse um componente eletrônico. Não, a sua alma é especial para você. É o seu verdadeiro, invisível, identidade. É a sua identidade visível, eterna. E é o que você tem de mais precioso. Não existe nada como a sua alma. Mas ainda assim, pode ser que esteja dormente, dormindo, não esteja funcionando. E você não se preocupa. Você não sabe. Você não está ciente disso. Não está ciente que o seu destino eterno depende de se a sua alma está funcionando ou não. Todos nós já estivemos nessa situação triste e até patética, onde não conhecemos nada da nossa alma e também não nos importávamos. A sua alma é a sua faculdade de comunicação com o Deus Todo-Poderoso. É através da sua alma que você se comunicará com Ele. É chamado na alma de espírito, o seu espírito. Mas quando isso é relacionado com Deus, comunicando com Ele, o termo usado com mais frequência é alma. Espírito e alma é exatamente a mesma coisa, mas é a alma, aponta o espírito e comunica-se com Deus. Então, essa é a palavra frequentemente escolhida e usada. Pense, está dormindo? A sua alma está dormindo para Deus. Você não tem comunicação com Ele. Está dormindo? Essa é a sua condição. Você não sabe como você está diante de Deus, o quão ruim, quão longe dele você está. Você não está ciente dessas coisas. Bem, se você é um mendigo e mora nas ruas, você sabe que você é um mendigo. Você se sente mal. Será muito difícil para você. Talvez você se sinta muito ansioso nessa situação. Mas a sua alma é inativa, dormente, dormindo. Não funciona. Geralmente o sintoma disso é que você não se preocupa, não percebe, não significa nada para você, não faz diferença. Mas é uma situação terrível, queridos amigos. Se a sua alma está dormindo, você dormirá pela eternidade. Você está dormindo enquanto você está acordado. É bizarro esse versículo. Desperta-te, tu que dormes. Você não fala com alguém que está dormindo? Você chacoalha a pessoa até que você veja os olhos abertos? Você diz, acorde, desperta-te. Mas aqui, você pode dizer para a alma, desperta. Porque enquanto você está completamente acordado, a sua mente, o seu intelectual pode estar dormente. A sua alma está dormindo. Você pode estar ativo no seu corpo, mas porque a sua alma está morta, você será inativo, sem vida, em qualquer oração para Deus, em qualquer louvor, adoração a Ele. Ele não escuta nada de você. Ele não recebe nenhuma ação de graças de você, nenhum louvor de você. Você não dá graça a Ele por estar vivo. Você não dá graça a Ele pelos seus benefícios. Você não roga ajuda dEle. Você não busca Ele. Você está dormindo inteiramente, sem vida. Talvez você veja. Talvez você seja muito inteligente. Muito cheio de energia, de conhecimento. Mas ignorante de Deus. Sem entender Ele. Sem compreender nada sobre vida espiritual, sobre eternidade. Isso é uma tragédia, porque você vê, mas a sua alma é cheia de trevas. Essa é uma linguagem para ignorância. Eu sei que parece algo muito cruel para ser, mas isso poderia ser o mais gentil que eu poderia dizer a você, porque se você está dormindo em sua alma, talvez você seja otimista neste mundo. O que você vai fazer? O que você vai alcançar? Como que as coisas vão funcionar? Você tenha uma personalidade otimista. Mesmo assim, talvez você não tenha esperança do céu. O mais importante de tudo. Nenhuma esperança da eternidade. Nenhuma bênção e ajuda de Deus. E ao ficar mais velho, e a ir para o portão da morte, talvez você seja alguém muito feliz. Mesmo assim, você não tem propósito na vida. Só um propósito limitado. Se dar bem, comprar isso, comprar aquilo, fazer isso, completar aquilo e isso. Mas são coisas pequenas, propósitos e metas e objetivos pequenos. Todos materiais, todos mundanos, todos que duram pouco. Você não tem um grande propósito de viver para Deus, de buscar a Ele, de se relacionar com Ele, conhecê-Lo e caminhar com Ele e ser dEle por toda a eternidade. E a alma dorme, dormente, não conhece nada de Deus, nada do grande propósito da vida. Isso é uma tragédia, queridos amigos. A melhor coisa de se fazer e de se falar é como trazer a alma, a vida. E Efésios 2, versículo 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mesmo quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É uma linguagem similar dessa da nossa mensagem. Desperta-te, tu que dormes. Ele diz aqui, é Deus movendo em nosso coração para despertar, para vir a Ele. Será que você já estava em algum hotel um dia quando o alarme de incêndio soou? Eu já estive várias vezes e eu tenho que confessar que a primeira coisa que vem em minha mente é: esse é um alarme falso. Eu não estava alarmado. Eu pensava que era um alarme falso. E aí gradualmente você pensa, talvez, bem, é melhor fazer algo sobre isso, caso não seja só um teste. Mas quando eu penso em mim e como eu reagi à ocasião, eu nunca levava a sério, sempre achava que era um teste, mas essa é uma figura de como as pessoas são com suas almas. Eu poderia dizer, sua alma está dormente, você vai ser condenado. E todo mundo senta e pensa, ah, é? Verdade? Muito calmo. Isso são só palavras. Mas se pudéssemos, fizesse você sentir, isso é o que existe de mais desesperador, ter uma alma desativada, inativada, não ter a amizade de Deus, não ter vida espiritual, vida eterna, é a maior tragédia. Não ter temor a Deus, não desejar a Ele, não amá-Lo. Não concepção de sua santidade, da sua santidade, de como Deus um dia vai nos levar a julgamento. Não reconhecer os nossos pecados, quão ruim nós somos, a vista de Deus, a presença de Deus. Só pense nisso, queridos amigos. Já pensou nos 10 mandamentos? Os primeiros 4 dos 10 mandamentos têm a ver com o nosso dever com Deus. Será que pensamos nisso? Qual é o meu dever com Deus? Sou criado por Ele? Agradecê-Lo, amá-Lo, adorá-Lo, colocá-Lo em primeiro lugar? Tratá-Lo com grande reverência e respeito e obedecê-Lo? É isso que os 4 primeiros mandamentos falam. E eu vivi tantos anos na minha vida e neguei a Ele o meu agradecimento. Eu deixei de amá-Lo, eu recusei amá-Lo. Ele é meu Criador, eu devo tanto a Ele, eu pertenço a Ele, Ele é o meu dono por direito. Quando eu penso nos meus pecados, nos meus insultos para com Ele, o meu orgulho, a minha independência dEle, temos que ser capazes de ver, mas a alma está dormindo, então não sentimos essas coisas, não vemos. Ah, se Deus mexesse, movesse a nossa alma, trouxesse a vida, acordasse-nos, despertasse-nos, para que pudéssemos entender e compreender como estamos diante de Deus. Mas vamos falar um pouco sobre dormir. Dormir. Bem, devo falar algumas coisas sobre dormir e sonhar, que talvez você não concorde. Bem, eu não sou um esperto em sonhos, não conheço tanto. Mas o que eu li é que as pessoas que conhecem muito sobre sonho chegaram a algumas firmes conclusões de como as pessoas sonham. E é sobre isso que eu tiro as minhas conclusões. Em sonhos, você pode até voar. Você pode fazer todos os tipos de coisas impossíveis em sonhos. Quando a sua alma está dormindo, tem um sentido de, como se a sua vida não fosse real, você não está em contato com Deus, as coisas espirituais não têm realidade para você. E você tem um otimismo, como num sonho, quando você está correndo daquele leão ou, de repente, um cachorro feroz. De repente, você pode voar. O problema disso é que quando acordamos, não estamos assim, quando vem coisas espirituais. Alguém fala sobre Deus, pecado, julgamento. Ah, eu podia voar dessas coisas, parar de pensar nessas coisas. A alma está dormindo. Estou sonhando. Num sonho, eles nos falam, aqueles que entendem, os mais espertos, que o tempo não conta. O tempo não conta como uma figura, não tem uma medida que é reconhecida em sonhos. Nós somos assim na vida também, quando a alma está dormindo. Quantos anos temos agora? 20, 30, 40, 50, 80, 90? Mas nada importa. A alma não importa. A eternidade também não. Estamos como se fosse num sonho, amigos. Coisas espirituais não faz sentido, não tem, não nos, não pensamos. Somos como o bebê que não se importa com nada, não pensa, não sabe o que está acontecendo, dependendo da situação que ele está. Você é como alguém que dorme tão profundamente, tão forte, tão pesado, e vem alguém e rouba a casa. E a pessoa nem percebe até o outro dia de manhã. E de repente você acorda de manhã e as suas coisas mais preciosas se foram. Tudo que você conseguiu comprar com tanto suor. E você perdeu tudo. E a mesma coisa com nós. A vida passa e nós perdemos tanto. E o diabo nos torna como ateus. Não acreditamos em Deus. Jogamos fora nossa alma. Não percebemos o que está acontecendo conosco. É tão triste. Como se a gente estivesse dormindo. É trágico. As coisas espirituais foram esquecidas, dormindo na batalha da alma. Asseguradas, fomos levados como descrentes. Eles dizem que num sonho você perde muito. Você pode dar muito dinheiro para alguém sem pensar. Mas isso pode acontecer conosco quando a nossa alma está dormindo. Deixar todas as suas habilidades espirituais, perder tanto nossa vida inteira. Não percebemos, se conhecemos alguém que foi mudado, Deus mudou a sua vida, ele foi convertido. Você não se importa, você está jogando fora uma fortuna. O que existe de mais precioso na sua vida, sua alma, ignorando essas mensagens. Eles nos falam também, aqueles que são especialistas em sonhos, eles falam que eles nunca vão para o hospital, que eles gastam tudo que eles têm. A sua vida. Eu não sei como eles descobrem essas coisas, esses especialistas, mas é com os estudos que eles fazem e chegam a essas conclusões. Mas nós somos assim. Precisamos do nosso entretenimento, da nossa televisão. Contamos essas coisas como essenciais quando nossa alma está dormindo, sem nenhum impacto espiritual, nenhuma informação espiritual, nenhum aprendizado de Deus. Estamos num sonho. A alma está completamente dormindo. Não tem provisão feita para a alma. Aqui está, amigos. A mensagem, a linguagem da nossa mensagem aqui. Desperta-te, tu que dormes, e Cristo te dará vida. Em primeiro lugar, veja o que acontece conosco quando estamos dormindo. Nossa mente está pensando, a faculdade de pensar, nossos sentimentos, nosso coração, nossa afeição, nossa vontade. A faculdade que faz, toma decisões, que faz. Essas coisas estão sendo perturbadas enquanto a alma está dormindo. É inevitável. Por exemplo, se alguma coisa acontecer com o seu carro, e você tem um bom amigo, e ela ou ele vem passar 3 meses aqui de fora e dizem: ah, você está preso sem um carro, use o meu. Então, enquanto o seu amigo se vai por uns 3 meses de férias, você tem um carro para dirigir. Mas, infelizmente, você teve um acidente. E agora o carro está cheio de detalhes quebrados, várias coisas aconteceram com o carro. E quando o seu amigo volta, eles nem reconhecem o carro. Você bateu em vários lugares e não consertou, não fez nada. É o que acontece com a sua alma. Quando a sua alma está dormindo, não fica só do jeito que é, sem ser fixada numa condição. Ela se deteriora, ela se estraga. Enquanto a sua alma está dormindo, a sua faculdade principal, seu coração, sua mente, sua vontade, eles deterioram, eles se estragam. A sua mente é dada para as coisas desse mundo. É dada para si mesmo, alto, para você, para o seu orgulho. Você quer tomar todas as suas decisões, tudo para você. E aí você começa a entrar no mundo da mentira, primeiro exagerando, depois mentindo, e a cobiça também, e você se torna completamente levado pelas coisas mundanas, e a sua mente planeja e pensa tudo para você, tudo para esse mundo. Você se torna poluído, corrupto, estragado. E seu coração, seus sentimentos, se a sua alma não está funcionando, se ela está dormente, são todas para você. Talvez para alguém que você ame, talvez exista uma exceção ou outra, somos capazes de amar. Mas, na maioria das vezes, somos duros, odiamos a ideia das regras de Deus. E a pessoa que tem 20 anos escutaria o ensino sobre Deus, mas com os 30 nem quer ouvir mais. Endurece o coração, os sentimentos, e sentimentos são tão levados e presos a esse mundo, a essa vida, que não está mais interessado. E a vontade, a vontade se torna tão fraca, só fazendo tudo que os seus desejos, as suas cobiças falam para você fazer. Eu não gosto de usar essa ilustração, mas a vontade que não for atendida e regulada pela alma, pela vida espiritual, é como uma pessoa doente. E parte da sua doença é que, infelizmente, eles perderam sua mente. Não podem tomar conta de si mesmo mais. Eu hesito usar essa ilustração, porque essa pessoa tem que ser cuidada. Você tem dó daquela pessoa. Eles não podem tomar conta de si mesmo. E ainda assim, o pior é que essa pessoa que precisa de tanto cuidado de outras pessoas, parte da sua doença, obstinância, não quer ajuda. É difícil dar ajuda para aquela pessoa. É triste. Mas talvez você seja assim, no seu coração, na sua vontade, muito fraco, cai o pecado. Acredita em todo ateu que te fala para deixar Deus de lado. E ainda assim, chegamos com o Evangelho e dizemos, Deus vai te mudar, Ele vai te dar vida, vai te levar a Ele. Mas você é teimoso? Fraco, mas forte ao mesmo tempo. Vulnerável, mas teimoso ao mesmo tempo. Somos assim. Quando a alma está dormindo, é um grande problema. Mas o que fazemos desse versículo? Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Mas como eu posso acordar se eu estou dormindo tão profundamente? E levanta-te dentre os mortos. Como eu posso mudar? Como que a minha alma pode ter vida? Como que eu posso vir ao Senhor? Bem, aqui está a resposta. Desperta-te, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Em primeiro lugar, aceite que a sua alma está dormindo e que você não tem vida espiritual, nenhum relacionamento com Deus, e você está tão bom quanto morto na alma. Aceite, essa é a primeira coisa que quer dizer. Algumas pessoas não aceitam, conheço pessoas... E elas disseram, eu sou uma pessoa espiritual. Ah, não vou para a igreja. Você acredita na Bíblia? Acredita em Deus? Não, nada disso. Mas, de alguma forma ou outra, eu sou uma pessoa muito espiritual. Posso te dizer, gentil, que você nunca pense assim. De acordo com a Escritura, de acordo com Jesus Cristo, de acordo com a palavra inspirada de Deus, se você nunca veio a Cristo e não teve nova vida, e o perdão dele, você não tem vida espiritual, você não é espiritual, a sua alma está dormindo, como morta. Então a primeira coisa é reconhecer, eu preciso do Senhor, eu preciso do seu perdão, Minha alma não está funcionando. Eu estou numa situação terrível, desesperadora. Desperta-te, tu que dormes. É uma forma de dizer: reconheça que você está morto e que você precisa de vida de Deus. Não ofereça nenhuma desculpa. Não diga: eu estou morto porque meu pai ou minha mãe eram assim. Eu sou espiritualmente morto por causa disso e por causa daquilo. Não, é sua culpa. Você está indo contra todos os seus instintos. Os seus instintos, mas dentro de você, te disse que Deus estava lá e você nunca respondeu. Veja que você é um rebelde contra ele, que você negou ele, o seu amor, o seu louvor. Você nunca serviu ele, nunca obedeceu ele. Veja que você pecou contra ele de tantas maneiras, poluiu a sua vida, a sua mente, seu coração. Desperta de tu que dormes. É uma maneira de dizer: reconheça que você está espiritualmente morto, que você precisa do perdão dele e você que precisa que ele te dê vida. Então a exaltação continua: desperta-te, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Como isso pode ser feito? Bem, dessa maneira. Levantar da morte quer dizer: não que você pode fazer, não que você pode se dar vida espiritual, não que você pode acordar, despertar sozinho, mas o que você pode fazer é apelar a Cristo, crer nele. É uma maneira de dizer, quando o apóstolo diz: desperta-te da morte, é uma forma poética de dizer: confie em Cristo, creia nele, ele pode trazer a sua alma vida. Creia no que ele fez quando ele morreu na cruz do Calvário, para carregar a punição do pecado de todos aqueles que confiariam nele. Diga: essa é minha esperança. Eu posso ser perdoado, porque Cristo morreu por pecadores como eu. Cristo tem poder para me dar vida. Ele me chamou para ele e eu responderei. Então, eu não me levanto, me desperto, mas eu confio nele. Eu clamo a ele, eu oro a ele, eu rogo a ele, peço perdão a ele. E olhe para essas palavras, temos pouco tempo. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, em se arrepender nos seus pecados, confiando em Cristo, e Cristo te iluminará. Eu gostaria que você entendesse o que essa luz iluminará quer dizer. Cristo te iluminará. Talvez você pense que, como com frequência, o que significa na Escritura, simplesmente entendimento ou iluminação. Conhecimento da verdade é o que com frequência quer dizer essa palavra na Bíblia. Mas aqui, não. É luz. Essa luz é colocada para o dia, para a vida. É o que quer dizer. Levanta-te. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. É um exemplo, uma figura. Estar espiritualmente morto, espiritualmente dormindo, quando você não funciona, quando você busca Cristo, para Ele te dar, aqui no contexto, a luz do dia. Às vezes você acorda, às vezes você tem uma cortina muito, muito escura, pesada no seu quarto, e não importa o quanto que o sol brilha na sua janela, você ainda está confortavelmente com o seu quarto escuro, e você acorda, você está meio dormindo, e você abre aquelas cortinas pesadas, e a luz entra no seu quarto. E de repente, o seu dia começou, você desperta, você tem vigor, otimismo, vida, você se torna completamente diferente do que você era um minuto ou dois atrás, quando você estava meio dormindo. Não é só a luz que está em mente aqui. É uma metáfora, é um exemplo. É colocar o vigor, a vida, o início de um novo dia. Acorde, desperte. Então, não é só luz em termos de entendimento, mas vida espiritual vai vir, vai ser derramado em ti um novo vigor, um novo início. É o que quer dizer: Cristo te iluminará. um novo início, um novo dia em sua vida, novas forças, novas faculdades, novos sentimentos. Então, é o que quer dizer tantas palavras. Desperta, tu que dormes, acorde para o fato que você está morto, a sua alma está dormindo, você está desesperadamente necessitando. A alma é a parte mais importante sua, a maior parte sua não funciona. Você está caminhando só com uma parte da sua vida funcionando, que Deus te deu. Você não tem contato com Ele. Veja, é o que quer dizer, levanta-te da morte, veja, entenda, compreenda, clame o nome dEle, Senhor, me salve, me perdoe, me mude. Eu pequei contra Ti, fiz coisas terríveis. Eu fui rebelde contra Ti, eu me desviei de Ti, eu escandalizei a Ti, ah, me perdoe todos os meus pecados, eu mereço perecer, me dê luz, vida espiritual, uma nova natureza, um novo início, me ajude, Senhor, rogue a bênção de Deus, eu quero ser de Ti, eu quero Te amar, Te servir, e imediatamente Cristo te muda. Você é uma nova pessoa, uma pessoa diferente. Você tem uma vista clara do que Cristo, o Salvador, fez em sofrer na cruz do Calvário. E você tem tanta gratidão a Ele, você ama Ele pelo que Ele fez. E você roga o perdão, você ama Deus como você nunca amou antes. Você quer colocá-lo em primeiro lugar em sua vida. Você tem a luz da verdade, a sua consciência funciona muito melhor do que qualquer momento antes. Você tem mais poder contra o seu pecado do que você já teve antes. Você pode orar, ah, e você tem respostas para a sua oração, e você sabe que Deus está com você, e tudo é diferente porque Cristo te deu luz, e a luz aqui quer dizer vida, vigor, um novo início, uma faculdade espiritual, novas faculdades, novos sentidos. Ah, queridos amigos, é maravilhoso. Vinde a Ele. Diga, Senhor, eu estou espiritualmente morto. Ó, Senhor, eu estou perdido em culpa. Ó, Senhor, eu rogo ter uma alma funcionando. Senhor, eu creio na cruz do Calvário. Eu creio na morte de Cristo como o único caminho onde o pecado pode ser perdoado. Eu creio na Tua misericórdia, no Teu amor. Eu creio na minha necessidade de conversão, uma nova natureza. Eu creio em ter meu coração, minha mente renovado, minha vida. Senhor, salve-me. Me ajude. Ao concluirmos, ouça isso. Isso é uma promessa de Deus. Será que você reconheceu? Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Que grande promessa! Cristo fará. Ele te ouvirá. Ele te salvará. Quando Deus faz uma promessa, não é como um homem, mesmo que o homem seja importante, poderoso. Deus tem a integridade de manter sua promessa, porque Ele é santo e perfeito. E Deus tem o poder de manter e cumprir todas as suas promessas. E Cristo te iluminará. Venha com a confiança disso. É a sua garantia da fé. Vê-lo morto, clamar por Ele, se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Ele. E Ele te iluminará, não só luz, entendimento, mas vida, uma nova vida. Quanto nós necessitamos Ele, vamos orar juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, olhe por nós, Senhor. Ajude-nos a ver a tragédia da nossa alma inativa, dormente, morta. Ah, Senhor, ajude-nos. Opere em nós. Nos traga para Ti em arrependimento verdadeiro e fé. Dê, Senhor, que almas aqui esta noite possam ser vivificadas e que possamos vir a Cristo, o único Salvador. Abençoe e ajude cada um, Senhor. Rogamos no nome de Cristo, por amor a Ele. Amém.